Nosso assunto agora é saúde. E como você que está acompanhando aqui a CBN Maringá, segunda edição, já... como é que você, ouvinte, está em relação à saúde? Você já teve Covid-19? Como é que você se sentiu após o período de infecção? Alguma sequela? Mas você sabia que mesmo quem não teve sequelas aparentes precisa ficar atento? É sobre isso que eu converso agora com o infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutor Luiz Jorge, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Novamente obrigado pelos convites aí, está sempre podendo ajudar a população.
Doutor Luiz Jorge, quem teve Covid se recuperou e aparentemente ficou sem sequelas. Está livre de algum outro problema de saúde em função da infecção pelo coronavírus?
É importante salientar que isso daí está tudo se conhecendo agora. Covid é uma doença recente, a gente começou a perceber, principalmente de 2021 para cá, a presença de sintomas do que a gente chama de Covid longa ou síndrome pós-Covid, que é uma entidade ainda não muito bem conhecida, mas que a gente consegue identificar em alguns pacientes que apresentam em intervalos variáveis, normalmente de 30 dias até 6 meses após o episódio de Covid, a presença de alguns sintomas, como dificuldade para se concentrar, dificuldade para conseguir realizar suas atividades, uma fadiga extrema, uma sensação de cansaço extremo, não falta de ar, mas um corpo cansado, a percepção de que o sono não está legal, às vezes um sono em excesso, ou está faltando horas de sono, você, mesmo que você durma 8, 10 horas, você já acorda muito cansado, uma sensação de que você não consegue realmente desempenhar como você desempenhava antes, e também alguns outros sintomas orgânicos, sistêmicos, por exemplo, queda de cabelo, por exemplo, infecções de repetição. A gente tem percebido isso nos pacientes e é bem importante salientar que a frequência foi muito grande, muita gente sofreu com isso, tem gente que está sofrendo com essas consequências até hoje.
Doutor, o que é infecção de repetição?
Esses pacientes acabam ficando mais predispostos a apresentar, por exemplo, resfriados, dores de garganta, sintomas de sinusite, mas também eu percebi um aumento de quadros de candidíase recorrente, herpes labial recorrente, herpes genital recorrente, ou seja, doenças que a pessoa não apresentava antes, ela começa a apresentar e isso vai se repetindo com alguma frequência. A incidência ainda está muito incerta, porque tudo isso é muito novo, mas a gente percebe que mais ou menos aí uns 30% dos pacientes vão ter algum tipo de sintoma, mesmo 30 dias após o Covid, esses sintomas todos de fraqueza, dificuldade de concentração e até as infecções recorrentes.
E esses sintomas e essas infecções recorrentes precisam ser tratadas ou elas podem ser, pode deixar que elas se curam sozinhas?
A gente conhece uma entidade na medicina chamada síndrome de fadiga crônica, que ela se confunde em alguns graus com a fibromialgia e com outras doenças, e é uma doença que na verdade não é muito conhecida também, é muito incerta. Sabe-se que ela ocorre depois de alguns gatilhos virais, então depois de uma infecção viral a pessoa pode apresentar essa fadiga crônica, e o Covid tem apresentado sintomas parecidos, assim como a dengue. A dengue também pode causar isso daí. E a gente percebe que esses pacientes melhoram muito fazendo uma dieta bem regrada, bem certinha, evitando alimentos ultraprocessados, evitando bebida alcoólica em excesso e também realizando atividades físicas. Não precisa fazer academia muito pesada, nem fazer uma corrida muito pesada. Não, caminhada e alongamento muitas vezes melhoram bastante esse tipo de sintoma. Essas duas são situações de tratamentos não farmacológicos, que você precisaria... você não precisaria utilizar medicamentos, tá? Então você pode fazer isso por sua própria conta, tentar comer melhor, tentar comer direito e também passar a fazer atividade física. De tratamento farmacológico, a gente consegue utilizar algumas coisas sim, por exemplo, para queda de cabelo, tem alguns complexos vitamínicos que ajudam na restituição do pelo. Para a questão da dor no corpo e da fadiga, tem alguns remédios, notadamente da área dos antidepressivos ou dos anticonvulsivantes, que parecem resolver. De qualquer maneira, é uma situação em que o paciente precisa procurar um auxílio médico. Normalmente, é uma abordagem multidisciplinar. Algumas vezes a gente manda o paciente para o nutricionista, outras vezes para a psicóloga, para fazer terapia. Mas, em geral, atividade física, comer direitinho, tentar dormir bem, evitar bebida alcoólica. E, em alguns casos, o medicamento parece resolver isso daí 100%.
Mas há alguma sequela que não é aparente, que, por exemplo, que atinge o coração?
Nesses casos, ocorre a chamada miocardite. Isso daí pode acontecer em pacientes bastante raros, tá? A gente está falando uma incidência aí de bem menos do que 1%, certo? Isso daí acaba sendo muito mais exceção do que regra. Miocardite é uma situação que esses pacientes costumam apresentar já no início do quadro do COVID, lá pelo décimo dia, sétimo ou décimo dia, já se percebe as alterações de cansaço, de dispneia, falta de ar, que são marcadas, né, pela miocardite. E a partir daí a evolução pode levar também de 3 a 6 meses e algumas vezes é necessário fazer um tratamento adjuvante, utilizando alguns medicamentos específicos ou só realizando o acompanhamento. De qualquer maneira, em qualquer paciente que você ainda tenha sintomas como falta de ar depois do 30º dia, é importante procurar um auxílio médico para fazer o diagnóstico. Pode ser que tenha ficado alguma sequela pulmonar, mas também pode ser que tenha ocorrido a miocardite. Só que é importante ressaltar, miocardite é bastante raro nesses pacientes. Há um aumento, sim, de casos, em comparação com os períodos em que não havia o COVID, mas também quase todo mundo pegou COVID. E é sabido que a miocardite está relacionada com infecções virais, como, por exemplo, a própria influenza, a gripe, ela pode causar a miocardite. Isso daí também é conhecido já, e a gente vê um aumento de casos quando tem um aumento de episódios de gripe na população. Mas não é nada para se alarmar, não. Basta ter esse cuidado aí de procurar auxílio médico depois do 30º dia.
Agora, o que é falta de ar, né? Como que a gente pode dizer, eu estou com falta de ar? É quando você sente aquela dificuldade de respirar, mesmo estando parado, ou quando você faz alguma movimentação, por exemplo, anda uma quadra e já não consegue nem respirar direito?
A gente consegue graduar a falta de ar de acordo com a intensidade do esforço. A falta de ar você vai sentir quando você tem que, muitas vezes, parar, ou quando se você tivesse que ficar tomando ar, tomando fôlego, certo? Então, em geral, quando você sobe 3 lances de escada, você se sente cansado, você sente que o seu coração acelerou um pouquinho, está faltando um pouco de fôlego. Se você está acostumado a subir os tais 3 lances e você começa a sentir isso subindo 1 lance, cuidado. Se você não costuma subir tanto escada assim, mas andando você fica bem, você percebe que mesmo andando você está sentindo essa sensação de que está faltando o ar, que você tem que respirar mais rápido, também cuidado. Isso daí vai muito da comparação com o teu período previamente. Importante salientar que a maioria dos pacientes que tiveram COVID antes de 30 dias vai apresentar esse cansaço, essa falta de ar. Também por conta da perda de massa muscular decorrente da infecção aguda. Isso é esperado. O problema é que isso daí permanece durante mais de 30 dias. Aí você tem que fazer uma avaliação médica para ter certeza do que está acontecendo.
Doutor, e já há casos de reinfecção assim, em curto espaço de tempo?
Sim. É descrito na literatura que você pode apresentar recidivas entre 30 e 45 dias, especialmente em pacientes que adquiriram a Ômicron. Para a gente fazer uma cronologia, todas as infecções que ocorreram no Brasil em 2020 e 2021 foram ou pela cepa original, ou pela de Manaus, ou pela Delta. E se vocês forem lembrar, durante o ano passado, no segundo semestre, a gente passou um bom período com um número baixo de casos, até que em janeiro tivemos um pico de casos, em maio tivemos um pico de casos, e agora um novo pico de casos. Esses últimos 3 picos, janeiro 22, maio 22 e novembro, dezembro 22, todos eles são pela Ômicron. E por que a gente está tendo tantos casos causados pela mesma variante? Porque ela se multiplica muito rapidamente, ela consegue se disseminar muito rapidamente na população, e a população gera uma resposta imunológica fraca, já que a doença é fraca. Se vocês forem ver, a gente tem muito caso de COVID com bem pouca internação, porque o caso é muito fraco, a pessoa fica bem, fica em casa e acaba dando tudo certo. Isso gera uma resposta imunológica fraca, a pessoa desenvolve poucos anticorpos, a gente pode dizer assim, e com esse desenvolvimento de um baixo número de anticorpos, faz com que a infecção seja mais precoce. Então, o fato de você ter tido COVID agora em setembro, e você tiver algum sintoma agora, não quer dizer que você está imune, não. Pode ser que você tenha adquirido a doença de novo, porque já se passaram mais de 30 a 45 dias.
Então, depois de 30 a 45 dias, a pessoa pode ter novamente a COVID?
Isso, pode apresentar novamente os sintomas da COVID, Aí tem que fazer todo aquela sequência de
cuidado.
Exame? O exame para confirmar, verificar se a pessoa tem sinais de alarme, sinais que vão mostrar a piora do quadro clínico a partir do quinto dia, principalmente surgimento de febre depois do quinto dia, uma falta de ar importante depois do quinto dia, tá? E o aumento da intensidade da tosse, vai ter que ser uma tosse bem intensa mesmo, também depois do quinto dia. São sinais de gravidade, aí você tem que procurar um hospital, vai ser feito os exames específicos para determinar se você vai ser internado ou não. E agora, até existe um novo tratamento, não sei se você ia abordar, mas eu já falo agora.
Existe um tratamento
chamado Paxlovid, que foi comprado pelo governo federal, foi distribuído aos estados e chegou em Maringá na semana passada. Então, para pacientes de mais alto risco, estaria indicado você começar esse tratamento. A finalidade dele é encurtar a doença e reduzir a gravidade. Ele funciona bem como o Tamiflu funciona para gripe A. Ele não está disponível para ser vendido em farmácias ainda, talvez esteja no futuro, mas já está disponível na rede pública para reduzir o risco de internação. É um medicamento que não é muito legal de utilizar, ele tem algumas interações medicamentosas que podem atrapalhar, né? Porque é um medicamento que ele é todo metabolizado no fígado, e não é todo paciente que vai ser apto a poder receber. Mas para aqueles pacientes em mais alto risco, ou seja, pessoas com imunidade baixa, pessoas que são muito idosas, têm problemas de saúde, ou pessoas que não receberam todo o esquema vacinal, eu recomendo o uso do Paxlovid. Está disponível, é só pedir para o seu médico, tem todo um formulário para ser preenchido, mas ele é liberado na hora, né? Você consegue pegar ele nas farmácias de 4 horas da prefeitura e você já começa a utilizar. E realmente a chance de você evoluir com um quadro grave reduz bastante.
Doutor, e sobre o uso de máscaras, é recomendado a volta do uso?
Olha, eu não parei até hoje. Mas, fora a brincadeira, a máscara vai se tornar um instrumento de proteção que vai ser obrigatório em alguns lugares, por exemplo, dentro de hospitais, dentro de clínicas, né, durante um período, e depois ele vai ser liberado e a gente vai ficar nesse vai-vem de máscara talvez por vários meses, talvez anos. E a gente vai ter que se acostumar a ver pessoas com máscaras na rua, pessoas que realmente não querem ficar desprotegidas. A questão ideológica, a gente sabe que tem até um cunho político nisso daí, que eu acho uma bobagem, a gente tem que pensar em termos técnicos, a máscara reduz a infecção pela doença. Então, você reduz o seu risco de adquirir. E se a gente for pensar até com um viés mais de cientista, se você reduzir o risco de você adquirir a doença, você reduz o risco de ter efeitos colaterais. Mas você também pode pensar com um viés do economista. Se eu fico doente menos vezes, eu preciso me ausentar menos do meu trabalho e o meu ganho no final do mês não fica comprometido. Eu vou te falar a minha experiência nesses últimos 2 anos, 3 anos agora que a gente está complementando. Eu costumava ficar resfriado, atendendo meus pacientes no consultório, pelo menos 3 vezes ao ano. E nesses 3 anos eu não fiquei doente nenhuma vez, exceto quando eu peguei o Covid, que foi trabalhando dentro de uma UTI, que vocês sabem que a situação é toda mais complexa ali. De modo que, cada vez que eu tenho que me ausentar do trabalho, porque eu estou com Covid, eu perco 7 dias de trabalho, isso tem um impacto nas finanças. O mesmo pode acontecer com você. Então, não pense na máscara como uma questão ideológica, uma questão política. Pense na máscara como uma ferramenta de proteção. Ela garante? Não, ela não garante. Mas ela dificulta. É a mesma coisa do cinto de segurança, né? A parte do cinto de segurança ser obrigatório, você tem um cinto de segurança no seu carro, se você sofre uma batida, o seu risco de se machucar é menor, por mais desconfortável que seja andar de cinto. É mais ou menos esse o meu pensamento em relação às máscaras. Por enquanto, elas vão ser obrigatórias em alguns lugares e logo elas vão deixar de ser obrigatórias de novo e a gente vai ficar bailando com essa situação toda aí durante meses e talvez anos.
Tá certo, doutor Luiz Jorge. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço o convite novamente, Luciana, e fico à disposição para qualquer esclarecimento aí, se o pessoal quiser.
Muito obrigada. Nós conversamos com o infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, que nos falou sobre os cuidados com a saúde pós-Covid.